Eu vou contratar alguém porque é mais fácil do que eu aprender eu mesmo.
Quase que ela falar, eu vou contratar alguém para ler para mim, porque é mais fácil do que eu aprender. Logo, para algumas coisas eu contrato, mas para essa não. E se eu for contratar, eu quero saber o suficientemente do negócio, os pontos importantes, para poder gerenciar, porque se eu não sei, o seu fica muito mais na reta do que o meu.
Opa, aqui é o Hugo Rocha e eu tô aqui com o Érico Rocha. E nesse episódio 6 em 7, eu não tenho tempo para fazer. Como encontrar alguém para fazer para mim? E Érico, pela sua experiência, quando você escuta alguém dizer que não tem tempo para fazer um 6 em 7, o que que normalmente você, o que que isso significa para você? Como é que você lida com isso?
Significa que a pessoa que está não tendo tempo é um ser humano. Ninguém tem tempo para nada.
Todo mundo tem a mesma quantidade de
Ninguém.
tempo, né?
E é verdade que ninguém tem mais horas no dia para aprender nada. Então, quando a pessoa vê o 6 em 7, ela vai querer o 6 em 7 sem utilizar do tempo dela. Eu pergunto para o Hugo, se você pudesse criar essa companhia que você criou sem ter um milímetro do teu tempo, será que não seria uma proposta tentadora?
Nossa, muito tentadora.
Seria uma proposta muito tentadora. E é uma coisa que a pessoa considera. Então, o que que acontece? A primeira coisa, e isso é normal, eu não tenho tempo para fazer pão. Logo, eu compro pão. Eu não tenho tempo para torrar café. Logo, eu compro café torrado. Eu não tenho tempo para fazer essa blusa. Logo, eu compro a blusa. Então, se você acha que você não tem tempo para fazer o 6 em 7, quer dizer que você é um ser humano. Ninguém tem tempo para fazer. E se for possível fazer sem tempo, você o faria. Você o faria. E aí, mediante isso, a pessoa tenta usar a técnica do pão no 6 em 7. Ela tenta procurar alguém que faça o 6 em 7 para ela. Porque aí ela não vai precisar gastar o tempo dela. Inclusive, tempo é aquilo que é mais valioso para uma pessoa. Só tem um probleminha. Probleminha, sim. A diferença entre o 6 em 7 e o pão. Qual que é a semelhança entre o 6 em 7 e o pão? Os dois tendem a vir de uma receita. Existe uma receita para fazer o 6 em 7. Apesar da receita do 6 em 7 é mais complicada que a receita de fazer pão. É uma jornada um pouco mais desafiante, mas é uma receita, é um passo a passo. O difícil é que desde o tempo de Cristo já se faz pão. Mas não desde o tempo de Cristo, já se faz 6 em 7. Então, primeiro passo que existe muito pouca pessoa que sabe fazer o 6 em 7.
Exato. Porque é.
Existe muito pouca pessoa que sabe fazer o 6 em 7. E
Porque
aí
senão
vem
o episódio podia terminar agora. Falar assim: ah, encontra alguém,
falar e
faz 6 em
contrata.
7, contrata e boa. Só
E
que.
vem o pior, porque não é que existe poucas. Primeiro que estatisticamente existe poucas pessoas que fazem o 6 em 7. A segunda coisa é que dos que fazem, dos poucos que fazem, eles fazem para eles. Eles não precisam de você para fazer o 6 em 7. Logo, a maioria não presta serviço de 6 em 7. Porque se ele presta um serviço de fazer o 6 em 7, você deve estar se perguntando: ué, se ele sabe fazer o 6 em 7, por que que ele está vendendo o serviço? Ao invés de se construir uma sociedade. Porque o 6 em 7 é um ativo muito, mas muito valioso. A maioria das pessoas levar um negócio que não faz 100 mil reais em 7 dias, é levar fazer 100 mil reais em 7 dias. Uma pessoa com poder que sabe fazer isso acontecer, ela não é um prestador de serviço. Logo, logo ela descobre que ela pode ser sócio. Foi o que aconteceu com Ladeirinha. Tinha uma agência, ele começou a prestar serviço de lançamentos. Logo, depois do segundo lançamento, ele falou assim: ué, Se eu sei fazer, para que que eu vou prestar o serviço e não vou construir um ativo para mim?
Exatamente.
Então, os que sabem não são disponíveis por muito tempo e eles não prestam o serviço. Eles fazem sociedades. Ladeirinha é um grande exemplo disso. É o que me vem à cabeça, mas são centenas de pessoas. Então você vem, as pessoas que querem contratar alguém que faz o 6 em 7, elas tendem, se o cara está prestando serviço para ela, eu já ficaria ressabiado. Por que que ele está prestando serviço, se ele sabe fazer? Deve ser, aí vem a grande pergunta, deve ser porque ele não é bom o bastante. E quando você não é bom o bastante em geral 6 em 7, você quer cobrar uma taxa de serviço, de tempo. É o que me vem à cabeça no primeiro momento. Então, se a pessoa se pergunta, eu não tenho tempo para fazer, eu até entendo ela. Eu também não gosto de ter tempo, não. Se eu pudesse ficar magro e saudável sem ter que treinar com a Paulinha o meio-dia, eu sinceramente não treinaria. Eu não treino com a Paulinha porque eu gosto. Não mesmo. Paulinha, nada de errado. Adoro treinar com você pelo resultado que isso traz, mas eu não treino pela Paulinha porque eu gosto. Tem outras coisas que eu gostaria de fazer mais do que fazer burpee. Porém, eu
Também.
sei que a Paulinha me traz alguns outros benefícios que eu quero, um destino que eu quero, um corpo saudável, um corpo flexível. Aquela aula de flexibilidade no final não é prazerosa. Ela é necessária. Eu faço o que tem que ser feito. Dói, inclusive. Ela fica perguntando, de 0 a 10 está doendo quanto? 10. Às vezes dá 10. Eu estaria mais confortável no Netflix. Mas eu faço aquilo porque me dá um corpo que me possibilita fazer outras coisas que eu gosto de fazer. Então, o preço que eu pago. E pago todo dia. E não reclamo, não. E se eu reclamar, eu faço um burpee. Que a gente tem um deal, né? Então, o que eu quero dizer, se você está sem tempo, eu entendo você. Agora, você tem um desafio muito grande. Um, é poucas pessoas que sabem. Dois, das que sabem e estão prestando serviço, já coloca um sinal de fumaça aí. Será que ela sabe mesmo? Três. Existe muita gente que faz a fórmula e não segue a fórmula. E ó, alunos e não alunos. E se você não sabe o suficiente da fórmula, você não sabe se aquele cara está seguindo ou não está seguindo. E aí isso pode e sim levar você a perder tempo e dinheiro. Então, por que que as pessoas querem? Eu entendo. Por que que é tão difícil? Eu estou te explicando. Qual que é a solução então, Érico? Beleza. A solução é você, se você quiser encontrar alguém para fazer, eu aconselho a entrar na fórmula. Eu. Por quê? Se tem alguém que sabe fazer, está na comunidade do fórmula. Dois, eu faria a fórmula pelo menos 5 vezes. Nem que você nunca levante um dedo para fazer, você vai ter o conhecimento suficiente para entender se a pessoa está fazendo ou não. Isso vai ser bom na hora da seleção. Um dos critérios que eu recomendo você usar é o cara que segue. Que o cara que está pirulitando muito tende a estatisticamente ter menos resultado, pelo menos no começo. Se não for um faixa preta, principalmente. Então, se você não souber, você não vai ter noção. E aí você vai navegar no escuro. E a navegação no escuro, você não precisa estar dirigindo o carro, mas se você tiver o GPS o suficientemente coordenação, você consegue checar. E como isso se trata do seu negócio? E é o que eu aconselho. E ó, marketing e vendas é tão importante quanto o produto. Porque sem marketing e vendas, entrega o produto ou serviço. E é claro que sem produto também não se faz marketing. O lançador precisa do expert. O expert precisa do lançador. Mas como diria minha avó, você precisa saber fazer para saber mandar.
Esse é
Tem um
um
exemplo.
é
E exemplos, eu não canso de ver exemplos. Na série de lives passadas do podcast Faixa Preta, inclusive está lá, eu entrevistei o Ítalo Ventura. E o Ítalo Ele foi isso, ele nem queria fazer. Ele contratou um cara, perdeu uns 70 pau, se não me engano, 40 ou 70 mil reais na mão desse lançador que não sabia fazer.
Se eu não
Parecia
me
que
engano,
sabia, mas não sabia.
44 mil.
Se não me engano, 44. Então, exemplo não falta. Hoje a gente vai entrevistar um exemplo também de alguém que tentou esse atalho, que é contratar alguém, nada de errado. Vai no atalho, mas
É, 44
atende.
mil. Então, a equipe
44 mil
separou aqui.
foi pro saco.
E é louco que já é uma coisa que a gente sempre fala. O jeito errado, né? O erro que a pessoa comete. Eu não sei se você concorda, mas, cara, esse é o maior erro. Achar
Eu quis
que.
cometer esse erro. Eu não sei se você lembra, Hugo. Eu
Ah.
quis cometer esse erro.
Como é
Eu
que.
estava
Me
no meu
lembra aí.
primeiro evento em Los Angeles, da fórmula de lançamento. E eu senti confuso, eu senti. Era novo. E aí tinha um cara que chama Chris Haddad. Eu falei: esse cara sabe lançar. Eu vi ele falando lá, palestrando, sabe lançar. E eu fui lá para ele e falei assim: velho, quer fazer o meu lançamento? Eu não quero errar. Eu não quero perder tempo. E ele falou: velho, seu lançamento é em que língua? Eu, português. Ele falou: não, faço nada em português, mas vai me dar um trabalho. Eu tenho suficiente gente querendo que eu faça isso em inglês do que eu fazer em português. E eu vou te falar, ele não fez. E foi uma das melhores presentes que o universo me deu. Por quê? Ele me forçou a sair da minha zona de conforto. Tinha outro jeito. E eu aprendi por causa disso. E se eu não tivesse aprendido, talvez não estaria aqui. Talvez não teria feito N vezes. Porque uma vez que você aprende, você repete. Fica fácil. Que nem dirigir. Se dirige todo dia para você, é que você vai aprender a dirigir. Mas eventualmente, se você aprende, o dia que você precisar, você usa. Vira uma ferramenta. Quase que automática. Você não pensa, ai, cara, vou dirigir. Não, você simplesmente dirige. Mas você, para o dirigir, alguém teve que criar uma necessidade para você. Se o dia que. Talvez os nossos filhos não vão dirigir. Vai ser tudo autônomo. Mas foi o maior presente da minha vida. E às vezes esse desconforto que você vive agora é o maior. Fugir desse desconforto é o maior tiro no pé que você pode ter na sua vida. Porque a forma não é complicada. É só preguiça. E eu não te culpo por isso. De novo, eu falo. Eu não torrei esse café. Mas esse café não faz 100 mil reais em 7 dias pro meu negócio.
E ao mesmo tempo eu fico pensando, se hoje você decidisse falar assim, cara, quer saber, eu quero lançar, sei lá, eu quero fazer meditação. Você sempre fala que você gosta muito de meditação. Se por um acaso você decidisse falar assim, cara, eu quero fazer coisa de meditação, mas eu não quero estar envolvido no lançamento, eu quero que alguém me lance. Você com certeza ia saber assim, ó, se a pessoa manda bem ou
Assim,
se não é, se ela manda ou se ela não manda.
claro. E se você parar para pensar, é isso que acontece um pouco na nossa empresa, né? Eu não sei tráfego, eu não mexo no tráfego, mas eu sei o suficiente para ter uma equipe fazendo para mim, eu entender se está indo na direção certa ou errada. Afinal, o meu tá muito mais na reta. Assim, nada de errado com isso, pro bem ou pro mal. Se der muito certo. Ou se der muito errado.
E às vezes a pessoa ela acha que contratar alguém, eu vou contratar alguém porque é mais fácil do que eu aprender eu mesmo.
É quase que ela falar, eu vou contratar alguém para ler para mim, porque é mais fácil do que eu aprender. Ler é complicado, meu filho está na idade de aprender a ler. Você não tem noção quão complicado é aprender a ler. Hoje é automático, mas é muito complicado. Tem algumas coisas que sim, faz sentido, mas eu não contrato alguém para ler e escrever para mim. É muito importante para minha vida para eu contratar alguém e não ter visão sobre isso. Logo, para algumas coisas eu contrato, mas para essa não. E se eu for contratar, eu quero saber o suficientemente do negócio. Os pontos importantes para poder gerenciar, porque se eu não sei, o seu fica muito mais na reta do que o dele. Afinal, você está contratando. Ah, mas eu vou ter um cara sócio. Nossa, vai estar na reta junto. É, mais ou menos. Até para ser sócio é um casamento. Você quer saber um pouco antes de casar. Dá para casar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Não como expert. Como lançador dá. Então, você vai perder tempo. Então é muito importante. É muito importante. É o melhor 30 horas da sua vida já investida, na minha opinião. Retorno de investimento. A gente estava falando de retorno de investimento, né? Ontem eu entrevistei o Lucas. E o Lucas fala, cara, não sei nem calcular o retorno de investimento que o Fórmula já me deu. Não sei nem calcular o retorno de investimento que aqueles 10 mil reais me deram. Que ele já fez, sei lá, só esse ano, se não me engano, dois ou três 6 em 7. Mas e pro resto da vida? E para gerações? Porque ele não sabia fazer. E ele fez isso com tarô. Segundo ele, com bruxaria do bem. O Instagram dele é Diário da Bruxa, né? Ele lançou a esposa. A esposa não, noiva. De repente vai sofrer um upgrade agora, os dois, né? Mas agora que tem uma casa. Então a grande pergunta é: tem algumas coisas que sim, tem outras coisas que não. E a gente não é treinado para entender a importância que é você aprender a pensar como lançador. Porque quando você começa a pensar como lançador, o 6 em 7 fica possível. Quando você não pensa no lançador, o 6 em 7 é mais difícil que ganhar na cena. É aleatório. É que nem cai um raio na sua cabeça. Às vezes cai, mas enfim. É aleatório.
Agora, a gente falou muito do lançador que busca o expert, que ele tem que fazer uma oferta. O 80-20, assim, cara, que uma pessoa que é expert. Primeiro eu ia perguntar, onde é que essa pessoa encontra o lançador? Cara, ela tem que ir na
Ó,
comunidade onde os lançadores estão, comunidade da Fórmula, eventos do Fórmula.
comunidade da Fórmula, não só para encontrar, mas para conhecer o
Sim.
evento do evento ao vivo do ano que vem, e inclusive virtual, não virtual, vai ter sessões de networking. Então lá é um excelente lugar para encontrar mais lançadores do que você jamais vai poder encontrar num espaço físico ou virtual. Lá você encontra a nata, por exemplo. E segundo, que para você se tornar atrativo para um lançador,
Isso.
para um mercado onde a demanda tá toda, o poder de barganha está todo do lado do lançador. Tem muito menos lançadores que pessoas a serem lançadas. Quando o lançador começa a sacar isso, ele não saca isso de vez em quando, porque ele não consegue ver. Mas quando ele saca isso, ele fica muito mimado. Ele pode escolher mais. Ele tem muito mais opção. Então, como é que você se torna atrativo ao lançador? Primeiro, entendendo da forma. É menos um trabalho para o lançador. Quanto mais você entender da forma, mais azeitada vai estar essa relação. Porque ele vai falar uma coisa, já você não vai ficar, ah, mas isso não funciona, ah, mas isso não é aquilo. Você já entende. Mais azeitada. Quiçá, começando a implementar algumas coisinhas lá. Não estou falando de tudo. Mas ao implementar algumas coisinhas, isso prova para o lançador, você dá provas para o lançador o tipo de expert que você é. E quando eu falo é você se portando, ensinando as paradas. Você se torna mais atrativo. Para começar. Então, se é um passo, é entender da forma como começar a implementar. Por quê? Vai dar menos trabalho para o lançador. Você vai ser um cara menos birrento. Menos tensão, você vai tirar os obstáculos para essa, para o rio dessa relação fluir. E é isso. Para começar é assim.
E que a pessoa se acredita que ela poderia já começar a implementar para. Bom, vamos lá, o que ela poderia começar a implementar para isso ficar mais evidente, né? Para ficar mais atrativo para um lançador?
O mais básico do básico. A gente falou de Roma hoje. Começa implementando Roma. Começa a especular. A gente falou de especular Roma, né? Que foi o episódio passado. Começa a especular Roma. Se você quiser um passo além, começa a produzir conteúdos. E a gente vai falar sobre isso, né? Em um outro atalho. Se não me engano, amanhã. Começa a
Amanhã.
procurar produzir conteúdos que levam a Roma. É um lingo muito do Fórmula, muito disso, mas enfim, quem viu o episódio passado e vê o próximo vai entender. Isso vai dar algo palpável para o lançador te escolher. Palpável. Sacam isso? Você não precisa fazer o lançamento inteiro. Você precisa só dar algo palpável para o lançamento. O cara ter uma amostra de quem você é. E aí ele vai ter uma chance de não comprar o carro sem abrir o capô. Você está abrindo o capô do carro para ele. Ah, e você vai procurar fazer o seu melhor, né? Porque quando você abrir o capô e fizer um capô, um motor ruim, você não abre. Aí a maioria das pessoas acham que esconder o capô é melhor. No mundo onde ele não tem opção, ele tem que escolher as cegas, é, talvez seja. Aí você vai entrar na randomização, no processo aleatório. Mas se você é uma pessoa que está realmente comprometida, você mostra também comprometimento. E aí, de repente, com isso, você começa a ter mais lançadores interessados. Foi ontem que a gente passou o critério, que eu passo o critério pro lançador conseguir um expert?
Sim.
Se a pessoa assistir o episódio de ontem e fizer engenharia reversa, ele consegue. Chama Game the System, né? Como é que chama Game the System? Em português, ele consegue fazer engenharia reversa do jogo. Se você sabe a engenharia reversa do... É tipo, se você sabe como um lançador olha para encontrar experts, você consegue se maquiar a se tornar atrativo. Sem mentir.
É, se tornar aquilo ali, né?
Se você sabe que uma determinada mulher prefere um homem de barba do que sem barba, e você tem barba, deixa crescer a barba. Nada de errado com deixar crescer a barba. Você sabe que aquela sua pretendente não gosta de barba e você quer muito ela, faz a barba. Se você sabe que o empregador gosta de uma pessoa que chega no horário na entrevista, chega no horário. Nada de não íntegro nisso. Mas quando você vê os critérios que um lançador usa para escolher um expert, quando você fica sabendo como ele te avalia, ora, foca nas áreas que ele te avalia. Então, se você fizer a engenharia reversa de como um expert olha para o lançador, você vai conseguir achar bons lançadores. Você vai conseguir saltar ao óleo dos lançadores. E essa é a principal coisa. E um dos critérios é fazer a forma. Senão você vai criar tensão o tempo inteiro. Você não vai conseguir fazer aqueles critérios sem fazer a forma. Não que eu saiba. Eu posso dizer, eu não conseguiria.
Exatamente, cara. E uma pergunta que chegou do pessoal ao vivo aqui é: qual percentual eu devo sugerir, eu devo oferecer para o lançador?
Eu acho que deve ser um negócio de no mínimo 50%. O lançador, isso pode não cair para você agora, essa ficha não pode cair. Mas ele vai ter mais trabalho que você. O lançador tem muito mais trabalho que o expert. E quem não sabe disso ou discorda disso é porque não conhece o negócio. Eu não estou falando disso, não estou aqui para lançar ninguém, nem quero fazer isso não. Estou aqui para falar o que eu vejo. Eu não lanço ninguém, eu me lanço. Então não tem nenhum viés contra isso. Mas o lançador vai ter muito mais trabalho que o expert. O lançador Érico tem 10 vezes, 20 vezes mais trabalho que o expert Érico. O expert Érico é muito mais simples. O lançador que orquestra o negócio é muito mais. Muito mais. Eu digo, para cada hora que eu gasto como expert, eu devo gastar 20 como lançador. Nada de errado com isso. Mas é. Então, se você estiver negociando um 50-50, tá de bom tamanho. Para começar. Muito bom tamanho. Agora, o que você consegue negociar depende das condições, suas experiências, a audiência e tal, aquela coisa. Eu costumo falar pro lançador, ele não ser muito... É, não, eu falei, a gente falou sobre o lançador no episódio passado, não vou voltar lá, não. Mas se você é expert, tá de excelente, tá? Acho que você ainda tá ganhando. Você tá na melhor parte. Se você conseguir um cara para te lançar, e ó...
Eu acho assim, quando você fizer a fórmula, você vai ter mais noção disso ainda. Você vai entender o que é preciso fazer para lançar uma pessoa. Isso é uma coisa que eu já vi acontecer com experts. A pessoa fala assim: ah, nossa, mas tanta coisa. Ele só vai fazer o lançamento. Ou, ah, eu posso, eu vou ali, eu falei com. Cara, de vez em quando rola isso, né? Ah, eu falei com. Arrumei um fulaninho ali para fazer um lançamento para mim. Por, sei lá, tantos mil, você paga uma vez, ele faz o lançamento.
É diferente. Então, assim, não é incomum as pessoas subestimarem aquilo que elas não conhecem. A gente olha para um livro e fala: ah, só escreveu um monte de palavra. Eu tinha um lançamento, eu só fazia uns vídeos. É
Escrever uns
mais,
e-mails.
eu queria que fosse mais tão simples assim, mas não é. É uma jornada mais intensa que isso. E quem está começando a acompanhar os jornadas e obstáculos, os atalhos e obstáculos, está começando a entender. Começando a entender. Dito tudo isso, é importante que você entenda também. É mais que isso. E eu não preciso te convencer disso, não. Não estou aqui para te convencer, não. Vai lá e entra e vê. Você vai começar. Ou faz, tenta fazer. É muito bom. Se você conseguir, tá ótimo. Mas é um grande problema mesmo. São raras as exceções que eu vi isso funcionar. E muito raro. Consigo atribuir nada mais que sorte. Muito raro.
É, a
Tanto
exceção
é que
confirma a
as
regra.
pessoas vêm para mim e pedem para eu recomendar. E eu falo, cara, os que eu conheço que fazem bem já estão tomados. Na maioria das vezes é o que está acontecendo. Os que eu conheço que fazem bem já estão casados.
Não dá mais, né?
Por isso
Cara,
que eu
isso aí.
recomendo você aprender.
E só para deixar bem claro aqui para quem escutou a gente aqui até o final, e é uma pessoa que ela é um expert, né? É um especialista em alguma área, e gostaria de ser lançado por alguém, o que deveria ser o primeiro passo que ela deveria tomar?
Cara,
Um
nesse
passo
momento,
prático ali.
tentando falar um que não seja fazer a fórmula. Porque esse eu acho que é o passo para. Deixa eu tentar achar um que possa ser sem fazer a fórmula. Procurar entender no podcast passado. Não sei se vai ser publicado assim. Mas eu falei o passo a passo que eu recomendo para um lançador encontrar um expert. Olha esse passo a passo que eu falei no podcast passado e procura achar um desses critérios que ele usa e procura fazer alguma coisa para aumentar a sua nota. E eu vou falar o que é essa coisa. Um dos critérios que atrai, um dos critérios que deixa um expert mais atrativo para o lançador, que não é óbvio, é a quantidade de evidências de resultado que ele tem. Um expert, ele é expert porque ele sabe levar o cara de A para B. B é Roma. A gente falou que B é Roma, é o destino. B é Roma, chama de
Falou hoje
Roma.
mais cedo.
Falamos hoje mais cedo. Muitos experts têm uma série de pessoas que ele levou a Roma, ao destino, né, do destino A para B, só que ele nunca coletou evidências. Quando você coleta evidência, você deixa o seu caso mais forte, para que o lançador acredite que você pode. Um dos primeiros critérios que o lançador vai olhar, vai ser treinado a olhar, é a quantidade de evidência já produzida. Então, o primeiro passo é: você já causou transformação em alguém? Já deve ter causado, porque você é expert. Você tem evidências. Isso é, testemunhos, vídeos. Fora isso, você já tem evidências? Se não tiver, coleta quantas, Érico? Uma. Por que uma? Tudo começa, toda grande jornada começa com o primeiro passo. Deve ter sido um grande filósofo que falou isso, não sei qual. Se é chinês ou grego esse.
Deve ter sido.
Deve ter sido um chinês ou um grego que falou isso. Um general chinês ou um filósofo grego. Sêneca, Sócrates, Aristóteles. E aí você vai dar esse primeiro passo. Isso vai te ajudar. Não é todo, mas vai te ajudar. Tá
Nossa,
joia?
cara. Show de bola.
Tipo, tem algumas decisões que custam muito caro. Se você escolher a esposa errada, dar um trabalho. Se você escolher o marido, você... Né? Tem algumas coisas que você ainda pode escolher que vale a pena você escolher com carinho, tomar um cuidado na hora de escolher. O seu lançador é uma delas. Então investe em educação para você entender e fazer essa escolha de um jeito mais favorável para você.
Fechou. Show de bola, cara. Então, recado tá dado. É isso aí, galera. Valeu, Érico. Um grande abraço e
Valeu. Um grande abraço, Hugo. Falou, galera.
abração. Valeu, galera.